Que alegria estar aqui com vocês para poder compartilhar, como o Márcio falou, algumas coisas que a gente já vivenciou em 2022, mas já projetar em 2023. E se tem três coisas que a gente faz em dezembro é retrospectiva, planejamento e comer pra caramba. Via de regra, ninguém passa batido por essas três situações. Você dá uma olhada naquilo que aconteceu, os planos que você fez para 2022, você analisa, você celebra, você corrige alguns caminhos e às vezes há necessidade até de mudança de planos. E não tem problema nenhum nisso, em mudar planos, desde que eles estejam alinhados com o Senhor. E hoje assim, eu estava lembrando de algo muito especial para mim, porque exatamente um ano atrás eu estava internado na UTI do Vita, com uma pancreatite que me pegou de surpresa, e eu louvo a Deus por aqueles três dias naquela UTI, porque eu tive ali um tempinho de deserto que foi fantástico para alinhar a minha vida e os meus planos para 2022, aquilo que o Senhor tinha para mim. E graças a Deus por aqueles três dias de UTI, onde eu pude estar mais sensível à voz do Senhor. E também temos o momento do planejamento para dezembro. Em dezembro, o que, que eu vou fazer em 2023? Como eu vou fazer? Quando? Sozinho? Quais áreas? Tem uma porção de coisas que a gente precisa apresentar diante do Senhor para que a gente consiga entender as dinâmicas do reino e consiga evidenciar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a palavra de Deus lá em Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quem aqui tem o hábito de planejar? Se você não tem, comece. E não tem problema nenhum em planejar, em se organizar, em fazer algumas coisas nesse sentido, pensando, organizando o próximo ano e colocando algumas metinhas pessoais, seja na área profissional, pessoal. Via de regra também, algo que sempre acontece em janeiro, é a pessoa falar assim: esse ano eu vou emagrecer. E eu consegui cumprir isso em 2022, sem mérito nenhum, mérito da cirurgia que fez a bariátrica em mim, tá? Senão eu não conseguiria. Mas eu louvo a Deus por isso também. E é muito importante que a gente faça esses planos. E é saudável que nós o façamos. E o que a gente não pode, jamais, é tentar de perguntar para o Senhor, parar de perguntar para o Senhor se esses planos têm a ver com Ele. Né? A bariátrica, para alguns, é estética. Para mim, foi saúde para servir com excelência. Porque do jeito que eu estava, talvez eu nem estivesse aqui. Então, isso para mim foi muito claro que eu precisava, mesmo morrendo de medo, dar esse passo de fé para ter uma vida saudável e poder fazer tudo aquilo que Deus esperava que eu fizesse. Tudo aquilo que Deus estava colocando para que eu fizesse. E eu louvo a Deus por isso. E eu tenho alguns planos para 2023. Eu tenho vários, na verdade, planos para 2023. E eu tenho buscado em Deus a confirmação de cada um deles. Através da oração, como o Rafael mencionou, colocando no forno de Deus. Através da leitura da palavra, porque a Bíblia nos traz princípios que nos norteiam para tomadas de decisões, e aí você, lendo a palavra, consegue entender. Se o estilo de vida, se os hábitos, se os planos que você está colocando para 2023 tem a ver com verdades eternas. E aí, quando você consegue fazer esse paralelo, você vai com a convicção: é isso que Deus quer para mim. Ou, não, não é isso. Talvez eu tenha que rever alguns planos. 2022 a gente planejou algo, né, para a minha vida e a vida da minha esposa, que foi uma realização de um sonho, né? Na metade do ano ela pôde fazer a viagem missionária para a Amazônia. Foi algo que a gente vinha esperando há muito tempo, porque como ela é professora, nunca dava certo a data das férias da metade do ano com a viagem missionária. E esse ano Deus proveu para ela e a gente celebrou muito enquanto família. E agora a gente está se planejando, se organizando para que eu vá em 2023. Mas 2023 também tem o aniversário de 15 anos da minha filha. Mas 2023 também tem um retiro de casais que eu não quero deixar de participar. E como é que eu faço para administrar tantos projetos, sonhos e planos sem falar com Deus? É fundamental que Deus esteja envolvido nisso tudo, porque por mim mesmo eu posso cometer erros, equívocos, tentando fazer algo que é bom, tentando fazer algo que agradaria ao Senhor, mas se eu fizer sem critério, sem buscar ouvi-lo, eu poderia atropelar algumas coisas na minha vida, inclusive financeira, o que traria mau testemunho para mim e para minha família. Ou seja, quanto mais sonhos, quanto mais projetos, quanto mais planos, mais oração. Mais oração. Quanto mais coisas que você quer ver Deus agindo na sua vida, mais tempo com Ele e com a palavra dEle você precisa gastar. Para que você possa cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida, sem se desviar para um lado ou para o outro, e entendendo o que Ele realmente quer fazer contigo. Quer ver um exemplo de algo que é bom, mas que se não for planejado, organizado e acima de tudo orado, pode dar ruim? Casamento. Casamento é bênção do Senhor. Tanto a união do casal, quanto a cerimônia em si. Sim ou não? Quem está com o cônjuge do lado, fala, por favor, né, entusiasmado. Casamento é bênção ou não é? Deus o livre, você quer começar 2023, obrigado, gente, vocês estão malucos. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Casamento, primeira coisa, tem que orar por alguém. Deus não vai te dar príncipe encantado, nem a princesa de cabelos longos, isso não existe, tá? Mas Deus vai te dar o discernimento, a sabedoria, para saber se aquela pessoa vive com os mesmos propósitos que você ou não. Tá? Isso é muito claro. Aquela história de que Deus separou alguém para mim é meio forçada, tá, gente? Ele nos dá capacidade intelectual de fazer aqui algumas análises e uma vez que a gente tem os mesmos princípios e propósitos, tomar decisões. Simples assim, tá? Deus não manipula ninguém igual um fantoche, alguma coisa assim, para ficar com esse ou com aquele. Ele nos dá o livre-arbítrio para fazer as escolhas. E casamento gera toda essa inquietação. Você tem que planejar quando, onde, quanto pode gastar, vai ter filhos, quando, quantos, quanto pode gastar, planejamento, organização e tudo debaixo do quê? Oração, oração. Deus traz essas convicções para a gente. Deus traz a direção das tomadas de decisões para a gente quando a gente o busca. Então, o primeiro ponto dessa noite que eu queria compartilhar com vocês, para que você possa ter um 2023 com planos frutíferos, com planos alinhados aos desejos do Senhor, é: envolva a Deus em seus planos e projetos. Traga Ele para participar em cada tomada de decisão que você tem, grande ou pequena. Pessoal, profissional, o que for, chame Deus para participar contigo. A palavra de Deus em Provérbios 16, 3 diz assim, ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E alguns sinônimos de consagrar é confiar, é apresentar, é dedicar, é oferecer, é ofertar. Então, quando eu e você apresentamos, eu e você dedicamos tudo ao Senhor, Ele começa a fazer parte dos nossos planos. Quando você o convida para participar disso, os nossos planos começam um processo de alinhamento aos desígnios do Senhor. Quando você chama Ele para participar das decisões da sua casa, da sua vida, do seu casamento, da criação dos filhos, da área da saúde, da área financeira, você traz um alinhamento. E te garanto, mesmo que você não consiga concretizar tudo, você não vai sair frustrado em 2023. Porque a certeza de que Ele participou contigo em cada um dos projetos, independente da resposta, vai ser o suficiente para que você viva em paz. Nós somos limitados. E muitas vezes a gente não sabe nem o que é melhor para nós. Mas Deus sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe até aquilo que a gente quer que aconteça e muitas vezes não fala na oração. Mas Ele sabe. Ele sabe o quanto realmente a gente precisa de algo ou a gente simplesmente quer que se realize. E é por isso que muitas vezes nós não temos respostas positivas. Porque aquilo não era bom para nós. Ou ainda está no forno de Deus. Para que no tempo devido a gente possa colher E aí então, com maturidade, usufruir. Aí então, com maturidade, fazer bom uso. Alguém aqui já passou por algum episódio na vida em que teve que esperar uma resposta do Senhor e parecia que ela nunca vinha? Então você sabe do que eu estou falando. E graças a Deus por isso. Porque quando aconteceu, eu tenho certeza que a tua percepção em relação a essa oração foi diferente. O Rafael valoriza muito mais o trabalho dele depois de ter esperado 2 anos para realizar esse sonho. Sim ou não, Rafael? Porque Deus nos aperfeiçoa no processo de espera da realização de sonhos. E eu poderia parafrasear esse versículo que nós acabamos de ler da seguinte forma: se através da oração e leitura da palavra Deus for chamado para participar do planejamento, fique tranquilo, que mesmo que não dê certo, você vai ter sucesso. Mesmo que as coisas não aconteçam do nosso jeito, você vai ser bem sucedido. Isso que é o mais importante. Não ter sucesso aos olhos humanos, mas ter sucesso aos olhos de Deus. É isso que mostra quem nós somos. É isso que mostra o nosso relacionamento com Deus. Agora, o que não é muito sensato, e infelizmente é muito usual, é quando a gente simplesmente apresenta os nossos planos ao Senhor, apresenta, mostra, e fala assim: carimba aí, Senhor. Dá o Inmetro Celestial aqui para a minha empresa, para o meu emprego, para o meu casamento. Não é assim que Deus participa. E muitas vezes a gente age desse jeito. Senhor, negócio é o seguinte: quero trocar de carro. Me dá um carro. Amém. Eu já fiz muita oração assim. Senhor, eu quero ganhar mais. Amém. Fiz muita oração assim na minha vida. E às vezes sem nem entender o que eu estava pedindo para Deus. Mas eu só queria que ele viesse e desse um carimbo. Tá, aprovado. Seus problemas acabaram. Você vai ter um aumento. E se eu tivesse aumento, eu não sei nem aonde que eu ia gastar. Nem com o quê. E geralmente, endividado do jeito que eu era, eu só ia aumentar a dívida. Graças a Deus que eu tive que esperar. E muitas vezes ainda tenho. Às vezes a gente tenta fazer com Deus e os nossos planos igual criança faz com aqueles jogos de encaixar, onde o nosso plano é quadrado, a forma de Deus é um triângulo, e você fica batendo. E daí quando não dá certo, você chora. Deus, por que que você não faz o triângulo virar um quadrado para atender a minha necessidade? E Deus está te falando: rapaz, eu te dei a outra peça. Não seja cabeçudo. Alinha o teu projeto, a tua peça, o teu sonho ao meu, e o encaixe vai acontecer. A resposta virá. O projeto vai evoluir. Ou Deus vai te falar: não, não é essa peça mesmo, espera. Eu vou te dar um outro jogo daqui a algum tempo. E aí você vai aprender. Estava falando de emprego ali, o Rafael, né? Eu tenho um amigo que ele estava tendo dificuldades de relacionamento no trabalho. Estava ficando muito difícil. E ele falou um dia para mim: Edu, o negócio é o seguinte, eu vou sair. Eu falei: cara, calma. Espera, calma, final de ano, vamos ver o que vai acontecer. Chega janeiro, fevereiro, várias empresas começam a contratar. E ele: não, Edu, eu não vou, porque eu já falei para Deus que eu estou cansado e eu vou sair. Falei: caramba, ele está impondo para Deus a saída dele e já está exigindo um novo emprego. Tentei convencê-lo, não teve jeito. Um dia ele pegou e me passou a mensagem, daí ele lembrou de mim, né? Viu, seguinte, saí do emprego, ora por mim agora. Falei: mano, podia ter esperado um pouquinho mais. Não, não, pastor, saí do emprego, não aguentava mais, aquilo não estava fazendo bem para mim. Tá bom, vamos orar, Deus sabe todas as coisas. 2 dias depois ele me liga: Edu, sabe aquela pessoa que eu tinha dificuldade de relacionamento? Falei: sei, saiu da empresa também. Eu falei: mano, o que eu te pedi para fazer? Aí você falou para eu esperar. Se você tivesse esperado 72 horas, você não tinha pedido a conta do emprego, a outra pessoa teria saído, você estava empregado e poderia procurar um outro emprego trabalhando. Ele ouviu o Senhor. Ele estava tão convicto que a melhor decisão era simplesmente sair do emprego, que na carnalidade, na emoção, ele falou, não quero mais saber e que se dane. Deus proverá. Claro, Deus proverá. A palavra de Deus nos garante que o justo jamais vai mendigar o pão. Graças a Deus por isso. Mas se ele tivesse esperado 72 horas, ele ia ter uma experiência extraordinária com Deus. De que vale a pena acalmar o coração e apresentar os nossos projetos ao Senhor. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me dizem que querem procurar de emprego é o seguinte, não saia do emprego enquanto você não tiver mais nada. Como assim, pastor? Alguém acha aqui que Deus nos quer nos ver desempregado? Às vezes acontece por algumas lutas nesse sentido para a gente aprender a depender dele. Mas quando você está empregado e você quer trocar de emprego, o que, que você faz? Você ora, você apresenta essa necessidade, os seus argumentos ao Senhor, e se for da vontade dele, ele vai abrir uma oportunidade para você. Muito facilmente você vai só trocar de local de trabalho. E aí você vai fazer isso convicto. Poxa, era isso que Deus queria para mim. Tanto que ele já me deu uma nova oportunidade de emprego. Nós temos que planejar. Mas nós temos que ter a noção, nós temos que saber, ter a convicção de que nós não temos o controle de tudo. Alguém aqui sabe quando vai ficar doente? Alguém aqui sabe quando é que vai morrer? Deus o livre, né? Alguns falaram já. Melhor não saber. Nós não sabemos nem se a gente vai estar aqui amanhã, na próxima quinta. Nós passamos agora recentemente por algo que evidenciou a nossa fragilidade de maneira violenta, que mostrou quão vulneráveis nós somos. O que, que nós estamos saindo agora, gente? Depois de 2 anos, quem que arrisca? Pandemia. Pandemia. Para mim, pandemia nesse nível era coisa de filme, gente. Eu nunca imaginei na minha vida que a gente ia passar por esse processo de ir para dentro da caverna sem poder sair, só recebendo notícia ruim de tudo quanto é lado. E isso é muito interessante porque, assim, gente, não teve idade, não teve classe social, não teve nível acadêmico, não teve absolutamente nada, ninguém que passou ileso. Ou pegou ou ficou sabendo de alguém que pegou. Ou perdeu alguém, ou ficou sabendo de alguém que perdeu alguém. A pandemia veio para mostrar que nós não somos absolutamente nada. Nada sem Deus. Agora, como é que eu interpreto isso vai fazer toda a diferença no meu relacionamento com Ele agora? Em 2023, inclusive. Com tantos avanços tecnológicos, com a medicina cada vez mais avançada, a indústria farmacêutica do jeito que está, nós tivemos assim uma falsa impressão de que o homem estava no controle de tudo. E aí veio o Covid. E a gente percebeu que nós não somos absolutamente nada sem Deus. Tiago 4, 13 a 15 diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E esse texto de Tiago, ele fala de várias áreas que nós achamos que temos domínio e não temos. O texto fala de hoje ou amanhã, fala de tempo. Alguém aqui controla o tempo? Ninguém. O texto fala de para esta ou aquela cidade, fala de lugar e destino. Queridos, infelizmente a gente passou agora por um episódio triste nas nossas duas principais BR, que 277 e 376, com deslizamento de terra. Essas pessoas com certeza tinham planos para os locais onde elas estavam indo. Sim ou não? E quando aquela tragédia aconteceu, o que elas puderam fazer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E meus irmãos, em períodos de festa, poderiam ser qualquer um de nós. Indo visitar um parente, indo ter um tempo de descanso, que estivéssemos passando por alguma daquelas BRs. E muitas vezes a gente vive achando que não, comigo não. Eu tenho o controle. Até que um dia acontece. O texto também fala de faremos negócios e ganharemos dinheiro. Fala de provisão. Gente, o que teve de empresário quebrando nesses 2 anos? O que teve de empresa fechando? O que teve de desemprego? Se a gente não entender que todas as áreas da nossa vida nós precisamos alinhar ao Senhor, a gente corre o risco de ser pego de surpresa. Agora, quando eu vivo com a convicção de que quem conta os meus dias é Deus, que quem me sustenta é o Senhor e que quem me orienta é o Espírito Santo de Deus, mesmo que aconteça tudo isso, eu consigo permanecer nos meus planos, nos meus projetos, sem desanimar, porque eu sei que é Ele que está comigo. Amém? Você vive com essa confiança, amém? Terceiro ponto, queridos. Confie no Senhor. Você pode confiar no Senhor. Você pode confiar 2023 ao Senhor. Palavra de Deus, lá em Jeremias 29, 11, 13, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. Me procurarem de todo o coração. E esses versículos trazem aqui algumas afirmações preciosas demais, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Queridos, Deus tem plano para a tua vida. Deus tem projetos para a tua vida, Deus tem sonhos para a tua vida agora em 2023. E mais do que isso, os planos dele são de prosperidade, são de paz, são de futuro, são de esperança. Mas você tem buscado alinhar os teus planos aos do Senhor? Você tem planejado o teu casamento em 2023 ao Senhor? Gente, trazer o Senhor para um casamento não é falar assim: Senhor, abençoa meu casamento, amém. Isso não é trazer o Senhor para o negócio. Se eu quiser ter um casamento melhor em 2023, sabe o que eu tenho que fazer? Senhor, me mostra, nem que doa. O que eu estou fazendo que desonra o Senhor no meu matrimônio, no meu casamento? Isso é trazer Deus para o negócio. Não é: Senhor, abençoa meus negócios. Não, Senhor, eu entrego tudo ao Senhor, e se eu estiver fazendo alguma coisa que lhe desagrada, mesmo que eu esteja prosperando financeiramente, tira de mim. Isso é trazer o Senhor. Isso é trazer o Senhor para participar. Filhos, Senhor, protege os meus filhos, abençoa os meus filhos. É a oração que a gente mais ouve, não tem problema nenhum em lançar palavras de bênção para os nossos filhos. Mas a minha oração tem que ser: Senhor, me ajuda na educação dos meus filhos, na criação dos meus filhos, para que sejam homens e mulheres segundo o teu coração e não do jeito que eu idealizo. Isso é trazer Deus para os assuntos mais relevantes. Aí ele participa. Talvez doa, mas vai passar um tempo e você vai falar: graças a Deus que hoje os meus planos, os meus projetos estão alinhados ao do Senhor. O texto também diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Meu querido, minha querida, quando você está muitas vezes ali no silêncio do seu quarto, muitas vezes com lágrimas nos olhos, Deus está te ouvindo. Deus está interessado em cada palavra que sai da sua boca, em cada lágrima que escorre dos seus olhos. Ele está interessado. Genuinamente, Ele quer te ver diferente nesse próximo ano. Vocês me procurarão e me acharão quando me acharem, quando me procurarem de todo o coração. Mais do que nos ouvir, se o procurarmos, nós o acharemos. Gente, mas não é o procurar de qualquer jeito. Não é o procurar apenas quando precisamos de algo. Não é o procurar apenas quando queremos a sua chancela em nossos planos. Quando nós queremos o seu aval para tomar algumas atitudes. É o procurarmos de todo o coração, mesmo esperando, mesmo com uma negativa, mesmo sem entender, procurar o Senhor, crendo que Ele pode fazer infinitamente mais na minha vida e na tua. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Amém. Eu queria fazer uma oração com vocês agora, queridos. Quero chamar a banda para estar aqui ministrando agora. Quando a gente fala de planos, de projetos, de sonhos, por causa do estilo de vida e da sociedade que a gente está imerso, basicamente a gente pensa de coisas palpáveis: emprego, dinheiro, prosperidade. Mas existem planos que estão numa outra dimensão, existem sonhos, existem projetos que estão numa outra dimensão, que eles não são alcançados com esse tipo de oração. Talvez o teu plano, o teu principal projeto para o próximo ano seja ser um marido melhor. Deveria ser. Agora, para que isso venha acontecer, talvez você tenha que assumir que em 2022 houveram algumas coisas, e você esposa também, que você não fez para que pudesse viver esse projeto, esse plano, esse sonho em sua totalidade. Talvez o teu projeto, talvez o teu sonho, o teu plano para 2023 seja uma cura emocional, seja uma cura psicológica, seja uma enfermidade da alma. Algo que você carregou no teu coração 2022 inteiro. Algo que tem roubado a tua paz. Algo que tem te afastado do Senhor. Esse é o teu plano. Esse é o teu projeto para 2023. Talvez a tua família esteja bagunçada. Talvez os relacionamentos estejam estremecidos. O teu plano, o teu projeto para 2023 é clamar pela restauração da sua casa, do seu casamento, do seu lar. Infelizmente a gente condiciona planos e projetos a algumas coisas que nós queremos, aquilo que a gente acha que faz bem. Mas eu quero te desafiar nessa noite a clamar, a pedir ao Senhor, para que o teu plano de 2023 seja passar os 365 dias no centro da vontade dEle. Você pode fazer isso? Se você quiser consagrar 2023 ao Senhor, se ajoelha, onde você está? É um ato de consagração, é um ato de entrega do próximo ano ao Senhor. Senhor sabe que você tem projetos e planos na tua vida pessoal, na tua vida profissional, nos relacionamentos que você está diretamente envolvido, mas meu querido, o principal plano e projeto que o Senhor quer ter contigo em 2023 é intimidade. É poder conversar contigo através de todas as ocasiões e circunstâncias do dia, sendo boas ou ruins, e receber de você uma resposta positiva, tipo: Senhor, eu estou aqui. Está doendo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Não veio a resposta que eu queria, mas eu sei que o Senhor continua trabalhando em meu favor. Senhor, o meu principal projeto em 2023 é viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mesmo que sem as respostas que eu busco no Senhor. Deus amado, Pai, eu me uno aos meus irmãos, Pai, nesse momento de entrega ao Senhor, colocando 2023, Deus, como um marco em nossas vidas, Pai. um ano onde nós não vamos nos aproximar do Senhor apenas quando queremos algo, apenas quando buscamos uma resposta, queremos prosperidade material ou financeira, ou uma cura, ou qualquer coisa nesse sentido. Não, Deus, nós queremos é ter intimidade com o Senhor. Nós clamamos a Ti, Deus, uma manifestação do Senhor tão extraordinária, que nós não vamos ter dúvidas de que é o Senhor que tem dirigido os nossos passos, é o Senhor que tem traçado os nossos planos, é o Senhor quem está envolvido em nossos projetos, Pai. E nós declaramos nessa noite que 2023, o nosso principal projeto é buscar a Tua presença. Porque se assim fizermos, independente de como estejam as coisas em todas as áreas que estamos diretamente envolvidos, nós estaremos provando do extraordinário do Senhor. Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre todos os meus irmãos, Pai, que se colocam de joelhos nesse momento, clamando, Deus, por algo que eles trazem no coração, na mente, talvez algumas inquietações que há anos têm os incomodado, Pai. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que alinhados à Tua vontade, a gente possa provar em 2023 o superabundar da Tua graça. Pai, vem com a Tua cura, Pai. Pai, vem com o Teu poder. Derrama sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, o bálsamo que só o Teu Santo Espírito é capaz de prover. E que cada um deles saia aqui nessa noite repletos da Tua presença, com cada área da vida alinhada ao do Senhor. Pai, mas eu Te peço que se existe algo nessa noite que precisa ser confessado, que precisa ser abandonado, que precisa ser pedido perdão, para que algo novo venha acontecer, que o Teu Santo Espírito nos leve a essa entrega, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Adore ao Senhor, faça dessa canção o seu louvor nessa noite, a tua oração de entrega, a tua oração de rendição ao Senhor. Que essas letras, que essa palavra que nós estamos verbalizando agora sejam para o Senhor, em sinal de adoração e de rendição. São as áreas da sua vida que precisam ser rendidas ao Senhor nessa noite. Entrega tudo a Ele, sem reservas, sem máscaras, sem qualquer tipo de restrição.
Tanto de
continuar adorando, mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando. Talvez talvez tenham áreas na tua vida que estão ocultas. E você não vai conseguir entrar em 2023 apresentando seus planos e projetos sem deixar isso aos pés da cruz. Quero te desafiar, te encorajar. Você que sabe que tem alguma área que não está conseguindo entregar, querido, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Tem alguma coisa que está te travando, tem alguma coisa que está te prendendo a 2022, a 2021, a 2020, eu não sei o que é. Meu Espírito Santo está me incomodando. Tem gente aqui que está vivendo preso ao passado. Tem gente aqui que está vivendo preso ao pecado. Então sai do teu lugar, sai do teu lugar, vem aqui. Vem aqui, num sinal de rendição. Num sinal de rendição, Senhor, eu estou entregando tudo. Eu estou entregando tudo. Sai do seu lugar, você sabe o que eu estou falando contigo. Sai do seu lugar. Vem aqui, se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Não apenas uma porção, mas tudo ao Senhor. E você vai se surpreender. Deus tem coisa grande para a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui mais uma vez. Vem aqui, nós vamos cantar de novo. Eu quero te desafiar, vem aqui à frente. Vem entregar tudo ao Senhor. Só para mim. O que está do teu lado é você e Deus nessa noite.
Faz teu querer.
Você e Deus.
Faz teu querer em mim. Como nada sobrenatural. Faz teu querer. Faz teu querer.
Sai do seu lugar. Não perca essa oportunidade. Um sinal de rendição. O Espírito Santo de Deus passeia aqui nessa noite. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Não fique parado. Não fique parado. É o momento de restauração. É o momento de renovo. É o momento de esperar grandes, experimentar grandes coisas na presença de Deus. Tem um sinal de consagração, de entrega ao Senhor. Santo de Deus, sopra nesse lugar, Deus, como um vendaval, Senhor, sopra nos corações nessa noite, Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço por esses irmãos, Pai, que vêm sem reservas, Pai, sem máscara, se rendendo à tua presença, entregando tudo aquilo que tem e são, Pai. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa se revelar de uma maneira íntima e pessoal a cada um deles, trazendo a convicção que eles precisam, as respostas que eles buscam, mas acima de tudo, Pai, o alinhamento de suas vidas aos desígnios e sonhos do Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço porque eles, num ato de coragem, Pai, se levantaram e vieram aqui, querendo experimentar algo novo da parte do Senhor. E eu tenho certeza que hoje é o primeiro dia de grandes coisas que o Senhor vai fazer na vida deles e de suas famílias. Essa é a oração que nós fazemos com o coração grato pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.